esse é o áudio da live do canal Arte da Guerra, que foi ao ar dia 29 de abril de 2020. O título, Embraer, as chances no mercado pós-Covid-19. Meu nome é Albert e esse é o podcast do Velho General. Acesse o blog em www.velhogeneral.com.br e o canal Arte da Guerra em www.youtube.com/artedaguerra.
Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. Tudo bom, pessoal? Gente, nós estamos aqui numa live hoje para bater um papo com vocês. Deixa eu apresentar só os nossos palestrantes. O Albert, que você já conhece aí de outros carnavais, está sempre aqui com a gente. Alexandre Fontoura, da revista Segurança e Defesa, falando diretamente de Manaus. E João Paulo Zeitun Morales, o nosso representante do Oriente Médio aqui, da redação da Tecnologia e Defesa. Todos, além de competentes do que fazem, são meus amigos. E isso é fora de série, é imperdível. Gente, quem é que vai abrir aí?
Eu só pode queria começar, Albert.
Deixa eu só colocar uma coisa aqui para vocês. A IATA, que congrega 25 milhões de empregos no mundo inteiro, ela calcula uma perda de 10% do PIB global com o Covid-19. Isso deve ter impactos enormes na aviação. Uma coisa que eu preciso colocar, que pouca gente está se tocando, é o seguinte. Está se especulando aí em diminuir o pitch dos assentos, a distância entre os assentos em função do Covid. Se isso acontecer, aumentar o pitch. Aumentar o pitch. Se isso acontecer, vai ter um aumento aí de 50% nas passagens aéreas. Por que que eu estou falando tudo isso aí? Porque as companhias, para se manterem rentáveis, vão ter que, já que eles vão diminuir a quantidade de passageiros, eles vão precisar mexer no preço da passagem, tá? Indiretamente, é lógico, não vai ter... Se acontecer de aumentar o preço das passagens, vai diminuir a procura. É uma reação em cadeia muito ruim para a Embraer. Se o negócio com a Boeing tivesse acontecido antes disso, a Embraer podia respirar aliviado. Mas agora, com essa situação, fica bastante complicado. Quer comentar aí, Fontoura?
Eu queria comentar, eu não sei, comandante, assim, vou fazer um paralelo. Eu estou aqui em Manaus, aqui tem o Polo Industrial de Manaus. Saiu uma notícia hoje que a Moto Honda, que é a maior indústria aqui junto com a Samsung, vai esticar a quarentena, né, e diminuir 25% o salário dos servidores, dos trabalhadores. Aí o que acontece? A gente sabe aqui o Polo Industrial de Manaus, quando tem uma crise econômica no Brasil, o que acontece? O que se produz aqui? Motocicletas, se produz eletroeletrônicos, eletrodomésticos, né? Quando começa uma crise, é o primeiro polo que sente, é aqui o PIN. E quando a economia se recupera, é o último a se recuperar, que é quando as pessoas começam a comprar as coisas de novo. Na aviação comercial acontece a mesma coisa. Há poucos dias, agora dia 27/4, uma rede de hotéis promoveu um webinar, né, um seminário virtual pela internet, concentrando alguns pensadores aí do mercado de aviação. Estava lá o cara, a mulher da Gol, a gerente de vendas da Gol, o cara da Alitalia, da Qatar e vários outros empresários da área aí. Eu destaquei aqui que a gerente de vendas da Gol, a Renata Pestana, a Gol é a maior empresa brasileira de aviação comercial, né? Então ela destacou que antes da pandemia ela fazia 750 voos dia a Gol. Quando foi agora em abril, caiu para 50 voos dia. É uma queda, porra, absurda. Quando chegar agora no final de abril, eles vão decidir como é que vai ficar a malha para maio. Então eu vejo o seguinte, assim como acontece aqui com o Polo Industrial de Manaus, que é o primeiro a sentir a crise, a aviação comercial também é a primeira a sentir, né? Porque o que é que acontece? Você tem... A pessoa está planejando, chegou uma crise, o cara ficou com medo de perder emprego, uma série de coisas, o cara adia viagem com a família, adia tudo, né? Para. Tanto que hoje várias empresas, agências de viagem estão fazendo uma campanha para a pessoa não cancelar suas passagens, mas adiar. Porque as empresas aéreas, na situação que estão, perder receita nesse momento é um problema. Aí a gente entra, assim, na questão da recuperação. Ela também, vários empresários lá falaram assim, aí pode favorecer a Embraer, dependendo da capacidade dela de se reinventar. O primeiro mercado da aviação comercial que deve se retomar o crescimento mais rápido, isso prevendo mais rápido, eu digo 2022, é o da aviação doméstica. A aviação comercial, os voos internacionais, aviação comercial para os voos internacionais, a previsão para chegar no cenário que tinha antes da crise do Covid, da pandemia, é 2024, 2025. Então, assim, a recuperação é lenta, sofre os impactos rápido e a recuperação é lenta. Então, assim, dentro desse cenário, eu acho que a Embraer, ela tem uma chance de se reinventar, assim. A gente sabe, o João Paulo conhece bem a Embraer, a gente que acompanha a trajetória da Embraer sabe o quanto a empresa é inovadora, o quanto ela cresceu com as parcerias que fez, desde a construção sob licença do Chavante, depois veio o AMX, agora a parceria para o Gripen. Agora tem essa situação da Boeing. A Boeing está sofrendo muito na área comercial. Não na área militar, as outras áreas de negócio nem tanto, mas essa questão da Boeing na área comercial, tô nem, além da questão do 737 MAX, que é um projeto, uma aeronave que chegou a um limite de desenvolvimento, do horizonte de desenvolvimento dela, tem a questão do 777, porque teve um cancelamento de encomenda de 150 unidades. Em janeiro desse ano, a Boeing não recebeu nenhuma encomenda. E, ao mesmo tempo, a Airbus fechou 274, parece, novos pedidos naquele mesmo mês que a Boeing não recebeu encomenda nenhuma. Então, a situação está complicada na área de aviação comercial, né? A Boeing repensou essa situação aí, eu acho que levando em consideração esse cenário que para ela está complicado. A Embraer, estava vendo aqui aquele estudo que o senhor passou, ela entregou em 2019 89 E-Jets e 109 executivos, né, aviões executivos. E o quarto trimestre, exatamente o último do ano, foi quando teve destaque, assim, né, dessas entregas, foram 35 aviões comerciais e 46 executivos. Então ela tem um backlog hoje, uma de 16,8 bilhões de dólares em encomendas para os próximos anos. O estudo aí que ela fez, o forecast dela, o estudo de mercado, a Embraer é muito boa nessa questão da busca, da pesquisa de mercado, né? Tanto aí, você tem um exemplo aí do KC-390, ela tem aí existe uma previsão aí para os próximos, até 2037, de mais de 16 mil aeronaves de encomendas, né? De até 16 mil, você pularia de 9 mil e pouco para 16 mil. Agora, isso aí pode ser afetado, com certeza, por essa pandemia, né?
Perfeito.
Aí, a aviação comercial vai ter que se reinventar também aí, para ter que rebolar.
Perfeito. João, você quer comentar?
Muitas coisas interessantes aí. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Parabéns, Farinazzo, 150 mil inscritos aí.
Obrigado, graças a todos vocês.
150 mil de todo qualidade, mundo tá
aqui,
né?
Tem mérito.
150 mil de muita qualidade. Eu acho que o Alexandre falou muitas coisas interessantes aí, e eu queria pegar um gancho do que ele disse a respeito de se reinventar, da Embraer, do que ela é, da aviação comercial. Eu acho que a Embraer, ela não é só aviação comercial, né? Ela é uma, hoje principalmente, uma aviação militar executiva. Ela tem uma gama de produtos. Gama de produtos da aviação executiva é elevadíssima, é grande. Então eles têm aí uma quantidade absurda de produtos. E a Embraer hoje é integradora, ela é desenvolvedora de sistemas, ela atua na área de controle de tráfego aéreo, de monitoramento, ou seja, tem muitas áreas, ela é muito capilarizada.
É esta mandaré, né, João Paulo?
Exato, né? Assim, cada vez mais a Embraer está se expandindo em muitas áreas que é muito além da tão somente da aviação. O Gripen é um exemplo, né? A Embraer, eu acho que ela vai... no programa do Gripen, para longo prazo, ela vai entrar na cadeia global aí da Saab, podendo ser uma grande parceira para a continuidade da evolução do que vai ser o Gripen. Isso é uma especulação minha, isso aqui é uma conjectura minha, né? Então, isso eu acho que precisa ficar claro, né? E uma coisa que a Embraer tem e a Boeing não tem hoje são engenheiros jovens. Qual é o problema? Pega uma revista, tem disponível no site da Boeing, ou tinha, chama Frontiers, de fronteiras. E lá tem os aniversariantes, no final eles colocam lá, aniversariantes do mês. Tem uma lista enorme de dos funcionários que fazem aniversário. Bom, se você olhar lá a idade do pessoal, é idade, eu não vou dizer que é velho, né?
São seniors, né?
Mas pessoal que, por opção, daqui a pouco vai falar assim, eu não quero mais trabalhar. Eu aposentei, tenho 60 anos, vou parar. Não estou dizendo que esse cara é velho, mas estou dizendo que esse cara tem uma chance de aposentar enorme. E a Embraer é o contrário. Então, a Boeing tinha essa visão da Embraer de ter essa força de trabalho jovem, né, aproveitar isso para os seus quadros. Isso é muito importantíssimo, né, para uma empresa hoje. Porque, de repente, você perde de um ano para o outro 100 engenheiros, e aí você vai fazer o quê? Como é que vai funcionar isso daí? Né? E eu acho que a Embraer ela tem muito o que fazer. Lançou aí o ano passado, deixa eu só pegar aqui, mais ou menos ali para dezembro, novembro, né? Uma memorando de intenções com a FAB para desenvolver um novo cargueiro, um substituto do Bandeirante. Não sei. Então, eu acho que tem muita coisa a ser feita, muita coisa a ser explorada no campo da aviação. Entendo toda a problemática da aviação comercial, é claro. A gente não sabe o que vai acontecer com esse segmento. Entretanto, eu vejo aí que a Embraer pode ser, assim, a malas que vem para bem. Eu acho que pode ser um momento de recuperação. Tem aviação de treinamento, treinador militar, o Tucano aí, esse ano completa 40 anos do primeiro voo. Pô, então assim, verdade. Você já tem que pensar numa substituição dele, né?
Deixa eu só colocar um negócio importante aqui, pessoal, só um minutinho que eu vou passar pro Albert, tá? Muita gente está perguntando aqui com relação ao mercado militar da Embraer. Gente, olha só, são duas coisas que eu preciso colocar para vocês. Mesmo a toda poderosa Boeing nos Estados Unidos, a participação do mercado militar na receita da Boeing é menor que a participação do mercado civil dela. Essa é uma coisa. Segundo, isso vale para a Embraer também. Segundo, o mercado militar é 10 vezes mais complicado que o mercado de aviação civil. Eu fiz um vídeo ontem sobre a compra de F-18 pela Alemanha, tá? Quem assistir esse vídeo começa a entender bem como é que funciona o mercado. O mercado militar, ele é sujeito a muitas pressões políticas, tá? Pressões de sindicatos, uma série de outras coisas aí. Pressões de soberania, tá? Pressões de independência, etc. Então, é muito complicado a Embraer querer se apoiar só na perna do mercado militar. Demanda interna do Brasil, a gente não tem condições. Ela tem que exportar. Quase não. Exatamente. Quase nula. Ela tem que exportar. Então, o pessoal que fala, ela pode se apoiar no mercado militar. É complicado, gente. É muito difícil isso. Agora, eu sugiro para vocês, deem uma olhada. Eu fiz diversos vídeos falando como é que funciona a indústria aeronáutica militar mundo afora. Falei de Israel, agora falei da Alemanha, já falei dos Estados Unidos, falei de diversos países aí. O buraco é mais embaixo. O Cabaré, vou passar para você.
Boa noite, comandante. Boa noite, Fontoura. Boa noite, João Paulo. Boa noite aos 150 mil assinantes. Eu queria aproveitar também o gancho aí do que tanto do que o Fontoura quanto o João Paulo comentaram, com essa questão da capacidade da Embraer de se reinventar. Bom, a gente sabe aí, já foi comentado vastamente por todos em vários outros canais, enfim, a mídia toda sabe, que a Boeing vem passando por sérias dificuldades que culminaram aí com essa desistência de desistir do MTA, né, do Master Agreement aí com a Embraer. Se por um lado isso pode ter sido um golpe para a Embraer, porque a Embraer passou o último ano e meio se preparando para essa fusão, então imagino que eles obviamente devem ter investido milhões e milhões nisso, ou perdido milhões e milhões nisso agora. Por outro lado, dada a crise que a gente está vivendo agora, que tende a piorar com a questão agora do Covid, etc., eu fico pensando, se a Embraer já tivesse sido incorporada pela Boeing e entrasse essa crise, o que será que aconteceria? É claro que é especulação, mas não sei o que aconteceria. Eu acho que talvez fosse bem pior para a Embraer, porque a Boeing, obviamente, ia se defender lá dentro, e eu acho que entre escolhas que tivessem que se fazer, elas não seriam favoráveis à Embraer. Por outro lado, a Embraer ela é uma empresa eu vejo a Embraer, embora eu não sou expert nesse mercado, mas eu vejo a Embraer como uma empresa muito mais enxuta do que Boeing, Airbus, etc. Então eu acho que ela tem condições sim de se reinventar e sobreviver. Esse chart que está na tela, não sei se o comandante puder colocar na tela aí o
sim, agora.
Material. Isso aqui são as entregas em 2019, a Embraer entregou quase 200 aeronaves em 2019, esses dados são de fevereiro, tá? E isso aqui é a carteira de entregas, a carteira de pedidos firmes que a Embraer tinha em 31 de dezembro de 2019. Ou seja, eles tinham 338 aeronaves de pedido firme para entregar. Obviamente que isso vai se reduzir, não sei em quanto, deve reduzir muito, mas se a Embraer já tivesse sido incorporada, o que quer que se reste daí seria da Boeing. Na situação que está hoje, o que quer que reste daí vai ser da Embraer, tá? E olhando um outro gráfico aqui, para mostrar um pouquinho da capacidade da Embraer, isso aqui é do Wall Street Journal, são as ações, o valor de mercado, né, o valor das ações da Embraer nos Estados Unidos, nos últimos 10 anos. Tem altos e baixos, como todo gráfico de ações que você olha, mas a linha de tendência dela, que é essa linha reta em cima, embora ela esteja um pouquinho com uma leve queda, porque os últimos tempos têm sido bastante ruins para a aviação, né, de forma geral, mas ela é uma linha bastante estável. Então, assim, eu vejo a Embraer como uma empresa bastante forte, bastante estável, enxuta e ágil. Eu acho que essa desistência da Boeing, posso estar enganado, posso me arrepender lá na frente, mas eu acho que isso não vai ser ruim para a Embraer.
Tá, Albert, eu vou agradecer a tua participação, eu vou passar rapidinho para o Fontoura, mas eu só quero colocar um dado aqui, que eu acho muito importante que os nossos assinantes tenham conhecimento dele. Entre 2004 e 2018, a Embraer, ela recebeu emprestado mais de 49 bilhões de reais do BNDES. O que eu quero dizer para vocês com isso? Que sem um background, sem um suporte, sem a parede do governo, a indústria aeronáutica, ela fica numa situação muito difícil. Isso não é só aqui no Brasil, não, tá? Isso não é demérito, isso é o normal da indústria. Isso é no mundo inteiro. Então, eu acho o seguinte, se numa situação de relativa calmaria, porque nós tivemos a tempestade de 2008, a crise das subprimes aí em 2008, 2009, mas numa situação um pouco mais tranquila, a Embraer precisou de dinheiro do BNDES, eu acredito que daqui para frente ela tem a tendência a precisar mais. Eu vou passar aqui para o Alexandre Fontoura, tá contigo, Fontoura.
Comandante, como a gente estava falando, eu falei no início da questão daquele relatório do Embraer Market Outlook 2018-2037, que ele fez o John Slater, né, que comenta isso, ele mostra que tem um gráfico, se eu puder colocar aí, que está no estudo, no Outlook, que é o Deliveries per Region, que mostra a demanda futura aí até 2037. Logicamente, a gente tem que colocar em perspectiva que a crise da aviação aí, em função da pandemia, vai alterar essas coisas. Mas a gente vê a questão do crescimento que era esperado, maior crescimento para América do Norte, Europa e Estados Independentes, comunidade independente, né? E Ásia e Pacífico. Ásia e Pacífico, 28%, seriam 3 mil aeronaves, né? Então, assim, como o Albert, complementando aí o que o Albert falou, a Embraer pode estar realmente dentro de uma oportunidade, né, de crescimento, de se inovar, como você falou, Albert. É uma empresa enxuta, se comparar com a Boeing, que é um mastodonte, né, gigantesca, cheio de unidades de negócio, e a Embraer é bem mais enxuta e ágil nesse sentido. Então, assim, como eu estava falando no início, aquele webinar lá que discutiu umas questões da aviação comercial nos próximos anos aí, uma das conclusões que eles chegaram é que o mercado doméstico, de aviação comercial doméstica, é o que vai ter uma recuperação mais rápida do que a aviação internacional, que seria para 2024, 2025. E o doméstico não, o mercado doméstico seria já 2022 para voltar nos níveis pré-crise. Então, é exatamente nessa área que a Embraer atua, com as aeronaves comerciais, os E-Jets dela, entre 70 e 150 assentos. né? Então, assim, aí está uma oportunidade. Agora é saber se ela vai conseguir bater de frente com a Airbus, né? Que agora tem aí o A220, que era o C-Series da Bombardier, né? Vamos ver como é que a coisa se comporta daí por diante. Eu, como você, Albert, e o João Paulo, tenho confiança na capacidade da Embraer. Como a gente estava falando, o João Paulo estava citando aí, hoje a Embraer tem várias unidades de negócio, não só na área de defesa, né, mas tem a própria Embraer X, né, com aqueles projetos inovadores, né, questão do Uber aéreo, né, está envolvida já em vários outros programas da área militar, não só o KC-390 e o Gripen e o A-29, mas também a questão do Cisfron, do projeto das fragatas classe Tamandaré. Então, assim, são várias áreas onde a Embraer pode crescer, apesar de que essa área militar, como o comandante falou, o comandante Farinazzo, não dá para se contar, né? Mesmo na Boeing, a participação é menor no market share da empresa, na market share não, no caso, na capacidade, do faturamento da empresa, né? A participação
percentual
menor.
De receita, percentual de receita.
Isso. Então, assim, vamos esperar, torcer pelo melhor, né?
Ô, Fontoura, eu vou passar pro João Paulo essa pergunta aqui. Você quer responder, João? Com essa crise financeira, pode influenciar na produção do KC-390? Quer pegar essa pergunta aqui?
É, eu acho que pode, né? Assim, a gente, como o Alexandre falou, você falou, o Albert, isso é natural. É, na área civil e na área militar, né? Os governos estão tendo que investir pesadamente aí no combate ao coronavírus, não só no Brasil, no mundo inteiro. É uma verba que ninguém esperava que ia ter que colocar, né? Um dinheiro aí que não estava provisionado nessa escala aí colossal. Então, pode ser? Pode. Provável, né? Não dá para afirmar nada, mas é provável que sofra algum tipo de atraso, algum atraso de pedidos, né? A gente sabe que o KC entrou em serviço agora em setembro do ano passado, em 2019, e é natural que muitas forças aéreas que estejam olhando para voo, não comprar o KC, preciso trocar, aguardem o início da operação na Força Aérea Brasileira para então tomar uma decisão. Então, é provável que tenha um atraso, tanto em novos pedidos quanto na produção? Pode ser, mas eu acho que é algo que retoma logo, né? Você pode ter um atraso, mas com algum tipo de ajuste, você faz você recupera isso. Uma coisa, eu posso brincar, né? As pessoas que eu tenho conversado falam, uma coisa positiva do coronavírus é que ele não afetou um país ou uma região, né? Ele afetou o mundo inteiro, absurdamente. Então, se as empresas não se ajudarem, se os governos não se ajudarem, não vai ter o que fazer, entendeu? Então, eu acho que isso é positivo para você achar negociações, meio do caminho, meio termo para as coisas. Eu acho que é isso.
Ô, João, muito obrigado. Eu quero colocar uma provocação aqui, porque mais cedo ou mais tarde a gente ia chegar nesse ponto do programa aí, que eu não diria nem que é a cereja do bolo, tá? Eu acho que é o veneno aí, é a pimenta do bolo, que é China. A China é o único país do mundo onde, no momento, a aviação regional está em expansão, né? E é realmente aí um forte da Embraer. Então, está o maior... Tem muito debate, principalmente na área do governo, se a China seria ou não uma parceria. Então, vou passar para cada um dos senhores aí para que vocês deem as suas opiniões. Posso passar para você, Albert?
Pode.
Está contigo aí.
Assim, não tenho muita coisa a dizer. Eu sei que tem lá a empresa... A Embraer já teve uma participação bem maior na China, né? E a coisa acabou não funcionando muito bem. A experiência não foi muito boa. Hoje, se eu não me engano, eles têm alguma coisa de distribuição lá, mas não tem mais eles chegaram a construir uma fábrica, etc. E o negócio não andou, enfim.
Isso foi um comentário que o Caiafa colocou aí, inclusive.
Exatamente. Então, eu não sei se a Embraer estaria inclinada a voltar a fazer um negócio desse tipo com a China. Porque um negócio com a China... É um negócio em que você entra e os chineses entram junto, o governo chinês entra junto, quer você queira, quer não. Ou seja, se você não quiser, você não entra e pronto. E não sei, aí é difícil dizer, mas eu, a experiência anterior tendo sido ruim, eu não sei se a Embraer vai voltar a repetir. Agora, o que talvez seja uma oportunidade para a Embraer é o mercado chinês, sem necessariamente você montar uma fábrica lá ou ser comprado por alguém de lá, enfim. Mas o mercado chinês eu acho que é uma possibilidade de expansão aí para a Embraer.
Vou passar para o Fontoura. Fontoura, está contigo.
Comandante, eu concordo aí com o Albert. E lembrando aí do estudo, né, do Market Outlook do 2018-2037, a Ásia e Pacífico, ou seja, China incluído, era o que se previa maior crescimento aí, 3 mil aeronaves até 2037. Então, concordo com o Albert e o estudo da Embraer, embora agora tenha que provavelmente ser revisto à luz da pandemia, né, apontava neste caminho, né? Eu queria comentar, comandante, comentar aí o Nando Charles colocou uma situação aí que muita gente coloca, que se a Embraer vendeu não sei quantos aviões comerciais, vender a Embraer por 4,2 bilhões de dólares é um disparate, é um absurdo. Gente, a Embraer foi vendida por 4,2 bilhões porque ela tem esse backlog aí de 16,8 bilhões de dólares em encomendas. Se ela não tivesse, o valor seria muito menor, o valor de mercado da empresa, né? Então, assim, e outra coisa, ele colocou vender a Embraer. A Embraer não foi vendida. A Embraer tinha participação numa terceira empresa, que seria a Boeing Brasil Commercial, com 20% e a Boeing outros 80%. E é só a área de aviação comercial que faria parte desse negócio, né? A parte da aviação executiva, aviação militar e as outras unidades de negócio aí, Bradar e outras empresas que fazem parte do grupo Embraer, estavam de fora, né? Então, aí a Embraer hoje é uma empresa global, né? Com sede no Brasil. Então, assim, é enorme. Não tem só a empresa, não falar assim com a empresa brasileira, a maior parte do capital da Embraer está pulverizado aí, inclusive em fundos de investimento. O maior investidor individual é um fundo de investimento americano e o outro inglês, né? O Mondrian. Qual é o outro, Albert?
Eu não lembro o nome.
Parece que
ele tem um nome tipo, sei lá, um nome.
Dois fundos são os maiores investidores individuais da Embraer. Só que esses fundos, quem são os investidores? Quem está por trás desses fundos? É aquele aposentado americano, o aposentado britânico lá, que bota o dinheirinho, quer investir no negócio e o fundo faz o investimento e comprou ações da Embraer. Então, assim, mas eles não apitam na Embraer, né? Não tem, assim, talvez indiquem um membro do board de diretores e tal, mas, assim, eles por si não são donos da Embraer. Os donos da Embraer estão pulverizados. E o Brasil ainda tem, por meio do Ministério do Comando Aeronáutico, tem a Golden Share, né? Que pode vetar alguns negócios. Eu queria só colocar mais uma coisa, comandante. A questão aí...
Dá vontade.
A gente viu aí o presidente da Embraer colocou um vídeo, né, falando para os servidores da Embraer, para os colaboradores da Embraer, dessa situação com a Boeing, né? E eu fico pensando assim, será que vale a pena a Embraer processar a Boeing? O que ela vai ganhar com isso aí? Sei lá, 500 milhões de multas e o que prevê ali as cláusulas contratuais em caso de desfeita de acordo e tal. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, existe uma parceria com a Boeing que é antes dessa associação aí na aviação comercial, que envolvia o Super Tucano na questão da integração de armamentos, né, com a Small Diameter Bomber, a JDAM, né, ao Super Tucano. É a questão do próprio KC-390, quer dizer, a Embraer, já quem estava falando aí, a pergunta que o João Paulo respondeu sobre se essa crise pode afetar o mercado para o KC-390, a produção do KC-390, pode. Talvez não afete agora com o contrato com a Embraer, com a FAB e com Portugal, mas outros possíveis contratos aí que poderiam vir para o KC-390, com certeza vão ficar de molho aí alguns anos, né? Então isso aí com certeza vai ter reflexos. Então, será que vale a pena a Embraer agora brigar com a Boeing, assim, por alguns milhões de dólares vai resolver o problema de caixa dela? Eu acho que não. Então tem que ter muito cuidado com essa questão, né?
Ô, Fontoura, só para... Eu olhei aqui, os dois maiores investidores, controladores, né, acionistas da Embraer, é a Mondrian e a Brandes.
Isso. Isso mesmo, um americano e outro.
Tem uma série de outros, né? Tem uma lista, tem uns 15.
Isso.
Os dois maiores são esses.
Deixa eu colocar uma coisa para vocês, gente, que é muito importante nessa história toda. Porque foi falado do preço da Embraer aqui, né? Numa primeira vista, parece barato, só que a percepção dos Estados Unidos não é essa. Pra vocês terem uma ideia, quando a União Europeia anunciou que ela ainda ia ter que julgar esse negócio, que, lógico, havia possibilidade dela gongar, achar que isso é um dump, um monopólio, o que é que seja aí, um duopólio, né, no caso, que esse negócio não seria aprovado para a Europa... As ações da Boeing chegaram a subir 2% nos Estados Unidos. Por que isso? Porque os investidores da Boeing não estavam satisfeitos com esse acordo. Na cabeça deles, veja bem, não sou eu que estou dizendo isso, na cabeça do investidor americano, a Boeing estava pagando muito caro pela Embraer. Tá? Na cabeça, na nossa cabeça de brasileiro, está barato. Mas na cabeça do investidor americano, está caro. E o fato da Boeing ter pulado fora agora do negócio, é um pouco indicador dessa tendência no mercado americano. Cada um está vendo de uma forma. Eu não estou dizendo que um lado está certo, outro lado está errado. Mas a percepção que eles têm lá nos Estados Unidos é um pouco diferente da nossa, tá? Você quer comentar a China, João?
Eu acho que é improvável que a Embraer faça algum acordo com a China nesse momento, apesar do mercado, da importância do mercado chinês. Eu continuo acreditando que a Embraer vai procurar novos negócios, novas oportunidades, né? É a essência da Embraer, é a história da Embraer. Exatamente. Aproveitar outras oportunidades. Eu acho que tem muita coisa para tirar. Vamos olhar para o ATR, né? Um projeto aí europeu, um turbo-hélice bimotor. Pô, a gente só tem o ATR hoje, né? Praticamente a ATR, nada de braçada nesse setor. Então, eu acho que a Embraer tem esse mercado, tem o mercado de treinadores, enfim, mais uma porrada de segmentos aí na área militar e civil para apoiar. A Embraer, ela há muitos anos ultrapassou essa barreira de ser tão somente uma produtora, desenvolvedora e produtora, fabricante de aviões. Ela há muito tempo, isso aí já há muitos anos, ela já está num outro patamar, graças a Deus, né? Ainda bem que ela diversificou os negócios aí, agora, como o Fontoura falou, na parte de navio aí, na classe Tamandaré. A Embraer, ela tem uma excelência na integração, ela é uma excelente integradora, e isso daí a gente não pode negar, é uma das melhores do mundo. O que é uma integradora, né? Ela vai pegar um casco de um navio, por exemplo, e vai pegar o radar dessa empresa, o armamento dessa empresa, o sistema de gerenciamento dessa empresa, vai juntar um monte de fornecedor num lugar só. E, cara, integrar isso daí, todo mundo falar a mesma língua, pô, é um trabalhão, viu? Não é fácil, não.
Esse é o cerne da questão, né?
Sim, Fontoura, eu vou passar para você e para o Albert só um minutinho. Deixa eu colocar mais um pouco de pimenta nesse bolo que nós estamos fazendo aqui hoje no Canal da Guerra, tá? Que são as pressões comerciais futuras do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Nós já sabemos que o humor do presidente Trump com a China nunca foi muito bom e agora com a crise do Covid-19 piorou bastante. Vocês têm que lembrar que qualquer acordo da Embraer com a China, tá, vai impactar os componentes americanos nas aeronaves da Embraer. Tá? Provavelmente os Estados Unidos vão melar esse negócio. Porque eles vendem uma série de componentes aí, eles podem chegar e falar, ó, você pode fazer o teu avião lá com a China, mas a gente não vai autorizar o uso desse equipamento. Eles podem fazer isso daí. É muito provável que o venham fazer, tá? Então é uma coisa que é um argumento que vocês têm que levar em consideração, tá? Quem quer falar aí, o Albert ou o Fontoura? Para quem que eu passo aí?
Deixa eu só aproveitar um gancho, Albert. O Dario Frazino aí tá colocando qual o nível de nacionalização de cada aeronave. Pois é, isso aí é uma situação, é o que ele está falando, como o João Paulo falou aí, o grande gancho, o grande lance de uma empresa, que toda empresa aeronáutica, pode ser a Boeing, pode ser a Dassault, a Airbus, a Embraer, elas são integradoras. A Boeing não fabrica pneu, não fabrica motor, não fabrica aviônicos, não fabrica nem os cabos que são usados na aeronave para montar. Então, assim, o que que difere da Boeing para a Embraer? Que a Boeing tem toda a cadeia de fornecimento dele, de fornecedores dele, lá nos Estados Unidos. E a Embraer também, como o comandante lembrou bem aí. Então, o grande lance de uma empresa é o domínio da tecnologia, da capacidade de projeto, capacidade de integração, né? Como o João Paulo bem lembrou. A gente não lembrou, o João Paulo, do Link BR-2, que é o link que a FAB, as Forças Armadas Brasileiras, vão usar, o Gripen NG, que a Embraer vai montar aqui no Brasil para a FAB, ele vai usar o Link BR-2, como várias outras aeronaves que já estão testando, né, o sistema, para integrar tudo numa rede. Então, um avião de combate, ele sozinho não resolve. Você botar o Gripen contra a F-35, o Gripen contra Super Hornet, o Gripen contra a Rafale, você tem que ver o que está por trás. Então, se você tiver só a aeronave, uma contra outras chances de combate de um com o outro, são parecidas. Vai depender mais do piloto, da tática, da doutrina. Agora, quando você tem o caça como ponta de lança de todo um sistema, que é o sistema centrado em rede, a situação é diferente. Então, não adianta você ter uma aeronave que pode ser top e você não tiver um sistema onde ele esteja integrado, né? E a grande força da Embraer, como o João Paulo lembrou aí, é a questão da capacidade que ela tem de integrar sistemas. Ela adquiriu vários, olha, desde a época do... Eu lembro quando o Chavante começou a ser montado sob licença pela Embraer, o MB-326 italiano, ele... Tem alguma coisa, um áudio aí vazado. Ele entrou em produção na Embraer, até a tinta dele era importada, a tinta usada. Então, com ele, a Embraer adquiriu várias técnicas de montagem, de fusão de componentes, várias. Depois veio produção de motores, como de sistemas, como a Sikorsky contratou a Embraer para produzir flaps e lens em material composto. A Embraer adquiriu capacidade de trabalhar com material composto, né? Depois veio o AMX, teve o AMX que permitiu que a Embraer chegasse ao nível de capacidade de projetar os E-Jets, né? Então, por aí vai. Você vê que a Embraer está evoluindo sempre. Agora, com o Gripe, vai ser outro salto. Você poder desenvolver em conjunto uma aeronave, como foi a grande vantagem do Gripe, foi exatamente essa. Permitir que a Embraer aprendesse fazendo. Ainda tem gente que questiona se teve realmente essa transferência de tecnologia, né? Mas ela está vendo e está acontecendo já há muito tempo. A AKR produz, desenha e produz componentes para o Gripen desde 2009, né? Então, assim, coisa está acontecendo e vai continuar acontecendo, né? Nesse sentido da evolução da Embraer, da tecnologia da Embraer. Não importa que o produtor do motor seja outro, que as pessoas ali tinham entendimento que o Gripen não tem um motor nacional. Nem o Rafale, nem o Super Hornet, nem o qualquer outro motor, a gente ficaria dependente de um fornecedor internacional. Isso aí não é o caso. O caso, como o João Paulo bem colocou, é a capacidade da empresa de integrar sistemas para falar entre si. Esse é o grande ponto da Embraer, a grande força dela.
O Alexandre, só colocar uma coisa aqui. O AMX, ele é uma peça nesse jogo de xadrez da Embraer aí, nessa história da Embraer, que se você tirar o AMX, a Embraer ela não teria chegado nos dias de hoje como ela é. Né? O pessoal, existe um desconhecimento da história do AMX. O AMX ele é um avião muito injustiçado em vários sentidos. Vários mas fãs, né? O KC-390 tem influência do AMX na parte
de...
Exatamente. Então, integração de sistemas, desenvolvimento de software, o Super Tucano, que eu falei. Então, projeto que foi assinado em 1981 para o Brasil participar do programa do AMX junto com a Itália, reflete num produto top de linha, que é o KC-390. E hoje, se você tirar o AMX, não é só na aviação comercial, mas em todo o desenvolvimento da Embraer, ele foi um salto. Ele não foi um degrau, ele foi um salto absurdo nessa trajetória. Como o Gripen será agora? Então, eu imagino daqui 30 anos, a Embraer desenvolvendo um caça junto com a Saab, junto com outra empresa, sei lá, para substituir o Gripen, seja um novo Gripen, Gripen de nova geração, outro avião, sei lá, mas eu vejo a história se repetindo positivamente com o Gripen agora.
Exatamente, João Paulo. A gente, falando aí do AMX, tem vários processos envolvidos na produção da AMX que coube a Embraer e o salto foi fantástico. E vamos seguindo aí nessa linha, a capacidade de integração de sistemas mesmo foi um ponto. Você pega aí depois o programa de como é que acontece essa transferência de tecnologia. Ela só ocorre quando você tem quem está transferindo, tem do outro lado alguém que tem um conhecimento que possa fazer as perguntas certas na hora certa no meio do processo. Senão, se você não pergunta como é que eu faço isso, o cara não vai te explicar também. Então, assim, você pega, por exemplo, aí o programa do F5, da manutenção dos F5. A Elbit foi a empresa fornecedora de equipamentos. O Ministério da Aeronáutica, na época, o Comando da Aeronáutica, teve a visão de procurar uma empresa brasileira, que no caso é a El Sistemas, lá de Porto Alegre, para receber a tecnologia israelense da Elbit para produzir e entregar esses equipamentos que seriam integrados pela Embraer no F5, no F5 modernizado. Com isso, a Air adquiriu a tecnologia para desenvolver o Wide Area Display, por exemplo. Né? Então, isso hoje já existe uma situação reversa aí, que a Air hoje é fornecedora, já faz parte da cadeia mundial de fornecedores da Saab para o Gripen. Então, não apenas, antigamente era só os aviões da FAB que recebiam o Wide Area Display, agora são os suecos também e os de outras forças aéreas que vierem encomendar o Gripen NG.
E o Targo e o Redap, né? É isso aí.
Mas assim, eu estou falando assim, tem mais o Wide Area Display porque ele foi desenvolvido pela El. Né? E o Targo é um produto que vai ser produzido aqui, vai ser mantido pela El, né? Mas é um produto já da Elbit. Mas eu queria jogar uma pergunta para você, João. Lembrando agora que a gente falou de Gripen e Super Tucano, eu queria saber o seguinte: eu vejo assim, por exemplo, a Saab, ela mantém a produção do Gripen C e D, ao mesmo tempo que se lança na produção do
Gripen D. Nós vamos ter que deixar para outra live, já deu tempo aqui. Nós vamos fazer uma outra live desse programa semana que vem, que já está dando nosso tempo aqui. Já está com... O pessoal vai mandar as perguntas para cá e a gente continua numa outra live, porque elas estão com um tempo menor agora. Tá ok?
Verdade.
O Albert, fala aí só rapidinho sobre a área de assinantes do blog Velho General, para a gente partir para o nosso encerramento.
A gente estreou uma área de assinantes. Essa área vai ter um conteúdo exclusivo. Normalmente vão ser conteúdos um pouco mais extensos do que o que a gente normalmente publica no blog, né, na parte aberta. A parte aberta vai continuar exatamente como sempre foi, nós vamos continuar postando, não vai mudar nada. Só que na área de assinantes, você vai ter uma frequência menor de conteúdos, mas conteúdos mais extensos, um pouco mais densos, né? Então, com isso, a gente espera que quem procura conteúdos um pouco mais densos vai ser atendido pela área de assinantes. O valor é baratinho, são R$10 por mês. Eu acho que é um diferencial aí que a gente está começando a oferecer.
Perfeito. Vou passar para o João Paulo para ele falar do Cavaleiros de Aço. João, é contigo.
Pessoal, a gente já lançou o quarto episódio da websérie Cavaleiros de Aço. Todos os episódios a gente mantém no canal, no nosso canal no YouTube. Só procurar Cavaleiros de Aço, vocês já vão encontrar Cavaleiros de Aço Avex, é facinho de encontrar. Ou vai lá no nosso site www.avex100.com.br. Avex de aviação do exército, 100, numeral mesmo, 100.com.br. Vai lá, assiste, tá legal. No próximo sábado, não esse, o outro, a gente vai ter mais um novo episódio sendo lançado. Tá. É isso aí, Voltora, pessoal. Obrigado, viu?
Voltora, contigo, pode fazer tua despedida aí.
Eu já falei muito, eu quero só parabenizar, comandante, o canal Arte da Guerra pelos 150 mil seguidores. A gente sabe quanto isso é significativo. Te parabenizar pelo aniversário. Infelizmente, obrigado. Eu não participei do vídeo aí de parabenização.
Não ligo para isso.
E parabenizar o João Paulo aí pela série, que é muito boa, né? A série Cavaleiros de Aço. E o Albert pela área de assinante do canal, que realmente o site é muito bom, muito material de qualidade, os colaboradores também fantásticos, né? E agradecer a todos aí pela participação e desejar sucesso a todos, cuidados aí nessa pandemia, né? E até uma próxima live. Muito obrigado, boa noite a todos.
Boa noite. Gente, eu só quero fazer um agradecimento aqui para o pessoal do Defesa do Naval, do Luiz Padilha, que ele gentilmente cedeu o horário para gente. Esse horário hoje era do Dan, a gente conversou e tal, ele jogou dele para 19 horas e nós conseguimos fazer o nosso às 20 horas. Vai ter um vídeo agora, uma live, acho que agora do Caiapa, eu não sei se é 21h15, eu não sei direito qual que é o horário, mas vocês dão... 21h15, isso. E vocês dão uma olhada por lá, tá? Então, quero agradecer. A gente vai fazer uma outra live aqui sobre esse assunto. Eu vou trazer o pessoal de novo. Eu sei que vocês adoram a turma aí. O Cabaré, o Fontoro, o João Paulo. O pessoal vai estar de volta aqui. Só que nós estamos fazendo tantos vídeos quanto as lives do canal, um pouco menor. Agora 21h15, agora o Caiá. Um pouco menor. Por que isso? Porque o YouTube, ele realmente está com uma série de problemas de transmissão. Então, para evitar isso aí, a gente está diminuindo. Então, a gente está voltando sábado, tá? Sempre com responsabilidade e compromisso. Fé no Brasil, pessoal. Até mais.
Muito obrigado pela audiência. Acesse nosso blog em www.velhogeneral.com.br e o canal Arte da Guerra no YouTube em www.youtube.com/Arte da Guerra. Até a próxima.